Converso com o consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, essa semana é uma semana de muitas votações. O que, se pode esperar aqui no Senado?
Pois é, essa aqui já é a penúltima semana praticamente da legislatura, né? Já que na última semana propriamente dita, que é uma meia semana apenas, ela deve ser provavelmente totalmente dedicada à votação final do orçamento, né, havendo acordo, né, resolvidos os pontos aí pendentes, a previsão da votação do orçamento no último dia da sessão legislativa, que é na quarta-feira, dia 22. Mas isso já é na semana do Natal, é provável que nenhuma outra matéria seja votada. Então nós temos, na verdade, essa semana que começa hoje e a próxima. O Senado tem tido, nesse final de legislatura, várias votações, mas os acordos têm sido ad hoc, ou seja, a cada sessão os líderes estão sentado e acordado algumas matérias. O Senado tem duas medidas provisórias na pauta, pode ser que sejam votadas. Elas não foram lidas ainda, mas existe a possibilidade de votar e limpar essa pauta. Agora, o que deve ser o destaque dessa semana é a votação final do Código de Processo Penal. Em princípio, está marcada uma sessão extraordinária amanhã para votação do texto final. Né? Na semana passada, a Comissão Especial concluiu a votação das matérias das emendas em segundo turno, em turno suplementar ao projeto. E há a expectativa desse projeto, após quase 2 anos de tramitação na casa, incluindo a fase da comissão de juristas, da comissão especial, na comissão de Constituição e Justiça e no plenário, é provável que amanhã o plenário vote o texto final do senador Renato Casagrande, né, que apresentou o substitutivo, que é o relator da matéria na comissão especial e também na comissão de Constituição e Justiça. Já existe um acordo básico em torno do tema, a não ser que surja alguma polêmica de última hora. Provavelmente esse deve ser um marco nessa semana. Né? É um projeto complexo, bastante extenso e que tem uma repercussão muito grande na medida que ele substitui integralmente o atual Código de Processo Penal. Então esse deve ser o ponto alto dessa semana. Agora, merece destaque também, nessa semana, provavelmente, a Comissão de Assuntos Econômicos deve fazer a sabatina do indicado para o Banco Central. Né? O atual diretor do Banco Central, Alexandre Tombini, na sexta-feira, o presidente Lula, mantendo uma tradição que já vem desde da edição da Constituição de 88, que criou a exigência da aprovação do ministro do presidente do Banco Central pelo Senado, o presidente Lula encaminhou a mensagem indicando o nome do presidente do Banco Central do próximo governo. Né? Todos os presidentes em final de mandato têm feito isso desde 88, para que o seu sucessor comece o governo com a diretoria do Banco Central já montada. Então, essa mensagem chegou na sexta-feira. Então, é provável que essa sabatina ocorra essa semana na Comissão de Assuntos Econômicos e, se possível, até no plenário se faça a votação ainda essa semana, para que no dia 1º de janeiro a presidente eleita possa nomear o seu presidente do Banco Central. Uma outra indicação que deve mobilizar o Senado é a do novo ministro do STF, mas o presidente Lula ainda não indicou o nome. Nós estamos aí quase que no final do prazo, já que regimentalmente a Comissão de Constituição e Justiça, onde é feita essa sabatina, tem que fazer 2 sessões para votar esse nome pelas suas normas internas. Né? Primeiro é lido o relatório e há uma sessão seguinte em que a votação é feita, ou seja, não se permite, pelas normas internas da comissão, que a votação se faça na mesma sessão em que é lido o relatório. Então o prazo aí está estourando para que esse nome possa ser escolhido esse ano. E existe um complicador, que é a questão do quórum. Se o presidente do Banco Central pode ser aprovado por maioria simples, o ministro do Supremo Tribunal tem que ser aprovado por maioria absoluta. E, principalmente, se houver um nome polêmico, isso pode ser um problema com esse quórum em final de legislatura, né? Então, acho que são essas as questões que a gente aguarda para o Senado. A Câmara, tudo indica que poderá ter uma pauta aí mais complicada, né? Mais polêmica. Além dos dois projetos solicitados pelos governadores eleitos, né, que é a Lei Candir e o Fundo de Combate à Pobreza, são projetos menos polêmicos, talvez, e são ambos projetos originários do Senado. A Câmara pode votar e encaminhar a sanção. No caso, o Fundo de Combate à Pobreza é uma proposta de emenda constitucional, então seria apenas aprovar a proposta do senador Antônio Carlos Júnior e encaminhar a promulgação. A Câmara tem aí algumas matérias polêmicas na sua pauta, e talvez embalado um pouco pela decisão dessa semana passada, que votou os royalties do pré-sal, pode ser que entre na pauta da Câmara, né? Um é a PEC 300, né? Já na pauta há algum tempo, e que é talvez um dos temas mais complexos da pauta da Câmara, tendo em vista a sua repercussão. E o projeto que a gente já comentou aqui, que é o projeto da regulamentação dos bingos, que é extremamente polêmico e que está sendo vendido agora mais recentemente como uma certa solução para a não recriação da CPMF. Ele permitiria a tributação dos bingos legalizados, segundo os defensores do projeto, permitiria a alocação de recursos para a saúde e resolveria esse problema que os parlamentares ligados à área da saúde vêm reclamando há algum tempo, que é a necessidade de mais recursos para a área, inclusive viabilizando a regulamentação da emenda 29, né, que é a emenda que vinculou recursos à saúde, que também está na Câmara, mas que tem um problema na sua continuidade, que o governo argumenta que não há recursos para essa regulamentação. Uhum. Então, essa é uma semana que promete várias votações e talvez de questões polêmicas aí na Câmara, principalmente, mas também no Senado, com essas indicações de nomes do próximo governo e ainda do ministro Supremo, que pode gerar aí algum debate entre governo e oposição.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez pela sua participação. Até amanhã, bom dia.
Até amanhã, bom dia.